programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é Gilmar de Lima. Ele é arquiteto e urbanista e está coordenando o Encontro da Mata Atlântica, encontro que vai acontecer no dia 27 de outubro no auditório do IEL, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O encontro é uma iniciativa da Unilivre e do Instituto Atmosfera 2. Gilmar, nós falávamos agora há pouco sobre a qualidade da água. E quem está nos ouvindo em casa pode estar pensando: bom, mas a estação de tratamento de água que tem na minha cidade me entrega água de boa qualidade. Então eu estou seguro, não preciso me preocupar com isso. É possível dizer que nós estamos consumindo boa água com segurança, mesmo com tudo isso?
É possível afirmar que mesmo com tudo isso, os custos dessa operação elas vão ser cada vez mais caros para o consumidor. É possível afirmar isso categoricamente. Isso tudo vai impactar no próprio bolso do consumidor.
Ou seja, né? Para deixar essa água potável, que a gente possa consumir, ela tem que ter um custo cada vez maior para poder limpar ela de todos esses danos.
Cada vez mais complexo, né? Cada vez mais problemático e cada vez mais custoso. Ou seja, são cuidados básicos que a gente deveria ter lá na origem. Quando a gente fala de uma nascente, a proteção da nascente é parte daí. Né? E nós estamos falando assim, as nascentes que compõem essa rede de afluentes dos rios da Mata Atlântica são fundamentais que a gente venha não só a proteger da forma que a legislação pede, mas que a gente possa ter a consciência básica de que quando a gente estiver tirando alguma coisa, alterando algum sistema, por isso que a gente falou do aspecto ecossistêmico, né? Porque quando você transforma algo que é natural, você cria uma artificialidade que ela vai ter, para ela voltar ao seu estado natural, ela vai custar muito. E quem paga isso aí somos nós. Não adianta, o governo não faz. O governo vai fazer se houver os recursos necessários para que as dificuldades sejam superadas. Ou seja, quanto mais poluição, quanto mais devastação, quanto mais questões, maior vai ser os custos e os encargos que nós vamos ter.
Eu estou conversando aqui com o arquiteto urbanista Gilmar de Lima. Ele é coordenador do Encontro Mata Atlântica, que vai acontecer no dia 27 de outubro, uma sexta-feira, no IEL, no auditório do IEL, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Esse encontro é uma iniciativa da Unilivre e do Instituto Atmosfera 2. O encontro é aberto? Qualquer pessoa pode participar?
Qualquer pessoa pode participar. Inclusive, eu gostaria de convidar você que está ouvindo, né, para que participe, porque nós vamos fazer um debate aberto, franco, a respeito das questões da água. E vamos ter também a administração de alguns painéis, algumas palestras de muita importância para a questão da água. Eu acho que vale a pena, é um evento aberto, livre, e todos merecem ter a oportunidade de debater um assunto tão importante.
Gilmar, a gente falou aí sobre a devastação das florestas e as pessoas que defendem o progresso, o avanço, a geração de riqueza, a geração de empregos, muitas vezes são contra os ambientalistas. Dizem que os ambientalistas impedem o desenvolvimento das nações. A gente está vendo agora uma guinada na postura dos Estados Unidos em relação a alguns protocolos internacionais para a preservação do meio ambiente. O ex-governo do Barack Obama tinha uma postura mais pró-preservação, mais favorável à natureza, e parece que o governo Trump, por causa de seus laços lá com a indústria do carvão, com indústrias de produção de energia vindas de elementos fósseis, como petróleo e outras semelhantes, tem uma postura bem diferente. E eu queria saber de você, esse antagonismo entre os defensores do meio ambiente e esses defensores do progresso, do avanço, dos empregos, tem uma solução? A gente vai chegar a um consenso destas forças ou a gente vai continuar assistindo o avanço, principalmente desse lado da produção, do crescimento industrial? A gente vai acabar vendo o mundo devastado completamente daqui a algum tempo?
Eu acho que a palavra de resposta tem que ser esperança, né? Eu acho que todos devemos ter essa esperança, e na busca do equilíbrio, né, Tony? Porque, veja, todo esse antagonismo, essas divergências, esses contrastes de posições, eles não levam absolutamente a nada, né? O que nós estamos buscando, almejando, às vezes nos rotulam. Quando a gente fala em meio ambiente, eu não me julgo ambientalista, eu acho que eu sou apenas um cidadão que defendo as questões de qualidade de vida, só isso, né? E às vezes nos rotulam, está analisando questões ambientais e ambientalista. Eu acho que nós fazemos parte dessa cadeia, né? Como seres humanos, eu acho assim, que o desenvolvimento sustentável é que tem que ser o ponto de equilíbrio, né? Você pode produzir, sim, né? Você pode produzir alimentos, você pode produzir o teu carro, você pode produzir o teu serviço, né? Com menos impacto, né? Essa cultura do desperdício que nós temos. Aliás, eu vou contar uma historinha aqui rápida para você, eu gosto muito de histórias, né? Estávamos numa pizzaria outro dia, aliás, é uma coisa abominável na cultura do desperdício, essa questão por exemplo, do restaurante, do rodízio, né? Se a gente for verificar, eu chamei o garçom e perguntei a ele, porque eu fiquei abismado com um casal que estava com um filho numa mesa próxima, e saiu dali com 20, 30 pedaços de pizza, mas sem brincadeira, tinha mais de 20 pedaços numa pilha enorme. Quer dizer, a criança, instruída pelo pai, né, ou autorizada por ele, raspava só, comia só, entendeu? Então, poxa, aquilo tudo foi para o lixo, enquanto pessoas estão morrendo de fome, né, do lado de fora. Não estou falando lá na África, estou falando ali do lado de fora. Então, veja, algumas questões, nós somos muito hipócritas, né, em falar assim, então por isso que eu acho que eu não sou ambientalista, porque eu também estava lá, né, numa cultura que a gente acaba sendo influenciado. Então, voltando à sua questão, essas questões do antagonismo, do desenvolvimento a qualquer custo, do uso de determinados produtos tóxicos para aumentar a produtividade, elas fazem parte de uma cadeia que é o lucro a qualquer preço, né? E essa situação aí, ela tende, sim, a evoluir no aspecto negativo. Mas eu acredito, como eu falei inicialmente, eu acredito e temos que ter a esperança, né? A esperança do bom senso, a esperança que nós possamos tentar encontrar esse ponto de equilíbrio onde a produtividade seja uma forma viável de a gente conseguir conquistar uma qualidade de vida boa, não para nós somente, mas para as futuras gerações, né, Tony?
Fundamental no que você disse aí é a questão do consumo consciente. Quando a gente fala no consumo, a gente está falando, de certa forma, que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente, né? Não é só o ambientalista que tem que defender algumas coisas.
Sim.
Porque no momento em que eu começo a jogar tudo isso fora, eu estou desperdiçando alimento, ou seja, sim, aquilo que foi produzido com altos custos de defensivos agrícolas, de adubo, de transporte, de semente, tudo, exatamente, isso, preparação de terra, tudo isso foi jogado fora, apesar de todo o gasto que houve.
Exatamente.
Né? Sem,
exatamente,
contar o gasto da natureza, a, exatamente, água utilizada, o terreno que teve que ser... teve os seus nutrientes utilizados para aquelas plantas crescerem.
Exatamente. Esses indicadores são tamanhos... que às vezes a gente mensura só a soja que cai do caminhão quando ele chega até o porto, né? Só é mensurado isso como uma cultura de desperdício, mas você não vê aquele banho mal tomado, né? Mas eu adoro esse banho, né? E a gente acaba praticando essas coisas, né?
Velhos hábitos que a gente tem que começar a rever, né?
Essa cultura do desperdício, né? Outro dia ainda eu estava falando, ouvindo um desembargador comentar a respeito da nossa crise de identidade, né? Ou crise de representatividade, que nós estamos vivendo num momento de crise de representatividade. Mas eu diria assim, mais que isso, ou por conta disso até, nós estamos vivendo também numa crise de desperdício sem precedentes, sem precedentes. Tanto é que o lixo se tornou um produto altamente valorado dentro do mercado, dentro do planeta, né? E enfim, você há um tempo atrás era inimaginável você falar sobre isso, né? Inimaginável, né? Quem tem aí seus 50 anos vai saber e vai sorrir como estamos sorrindo agora, lembrando de tempos que, sabe, isso aí
era... Lixo era lixo.
Né? Lixo era lixo. Era até utópico você falar que, olha, eu vou trabalhar com lixo, né? Sabe, era uma coisa... E hoje, por causa desse impacto da cultura do desperdício, né, nós temos essa situação. Quando a gente está falando nisso, nós estamos falando da qualidade da água também, né, Tony? Porque, veja, sabe aquele lixo que você não depositou, não selecionou, não causou? Sabe, aquele lixo lá, normalmente, mesmo que na sua cidade tenha catadores, tenha lixo seletivo, tenha tudo isso aí, sabe? O que a gente vê hoje é uma falta de educação tremenda, e a gente vê, você passa, caminhe pela cidade, você já fez um experimento assim? Caminhe com olhos clínicos pela cidade, não olhando para cima, não olhando, olhe um pouco para baixo e olhe o que existe em cada passo que você dá, na sarjeta, nos bueiros que tem ali. Eu desafio você a ver um bueiro limpo, né? De quem é a culpa? Do governo? Será que é do governo? Será que é do prefeito, do vereador que não está fiscalizando? Ou é a origem está naquela sua atitude pouco sustentável, né? E isso nós estamos vendo aí, nossos rios poluídos, aliás, mais que isso, né? Nós estamos vendo aí catástrofes enormes nas cidades por conta desse lixo, que a cidade virou um lixo, né? Mas quem é o lixo? Somos nós, né? Nós, infelizmente, estamos produzindo dentro da nossa cultura do desperdício e não tendo essa atitude sustentável que possa assegurar a qualidade da água dos nossos rios também.
Só complementando, quando você fala de desastres, né? Principalmente a partir de agora, nós começamos a ter chuvas mais intensas, primavera, principalmente verão, e de novo a gente volta na questão da Mata Atlântica. Talvez se nós tivéssemos preservado as nossas florestas lá atrás, a gente hoje talvez não vivesse episódios tão radicais, tão extremos de que a natureza está nos entregando como prêmio por tudo isso que a gente andou fazendo.
Certamente,
né?
Acho que os prêmios aí não vão ser dos mais interessantes, né, Tony?
Gilmar de Lima, arquiteto urbanista, ele faz parte da Unilivre do Instituto Atmosfera 2, é coordenador do encontro Mata Atlântica, que vai acontecer no dia 27 de outubro, próximo dia 27, é uma sexta-feira. Gilmar, obrigado pela sua presença aqui. Só quero que você deixe aí para a gente um contato, quem tiver interessado em participar do encontro, como é que faz?
Tony, está disponibilizado no site da Unilivre, tá? www.unilivre.org. .br, tá? Ali é só você procurar e você vai ter todas as informações necessárias ali. Tem um e-mail também, né? Que é o sustentabilidade@unilivre.org.br, tá bem?
Perfeito.
E gostaríamos de convidar, de ratificar o nosso convite aqui para que todos estejamos lá debatendo um assunto tão interessante que é a questão da qualidade de nossas águas. Obrigado, Tony.
Eu que agradeço a presença aqui, Gilmar.
Obrigado.
Também agradeço a você que esteve com a gente até agora. Vou repetir aqui os contatos. O site da Unilivre é www.unilivre.org.br e o e-mail é sustentabilidade@unilivre.org.br. Muito obrigado a você que esteve com a gente também. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.